Olá, então. Hoje temos aqui mais um novo episódio. Já não vínhamos cá há algum tempo e a voz está ligeiramente diferente, eu sei. Normalmente era a Miriam quem vocês ouviam e hoje sou eu, Doris Teixeira, aqui. E é verdade que nós já não fazíamos estes episódios há algum tempo, mas estamos de regresso e, na verdade, ainda temos três temas baseados na arte da parentalidade e gostávamos muito de trazê-los até vocês. Então hoje temos mais um. Mas porquê que sou eu a falar e não a Miriam, perguntam vocês? E a resposta é muito simples, porque a Miriam hoje é a minha convidada, não é assim, Miriam?
É verdade, olá Doc, é um prazer estar de volta e agora vou ser entrevistada, portanto é uma grande responsabilidade. Já era tenso para mim, mas agora ainda estou com uma certa pressão, mas é sempre bom conversarmos sobre assuntos que são importantes e relevantes e que eu gosto muito de falar.
Que bom. E hoje então trazemos um tema também lá está da arte da parentalidade, não é?
Exatamente.
Que ainda não tínhamos referido e é construindo relacionamentos.
Já viste?
É
Uau.
Verdade. Um tema que tem muito que se lhe diga, eu acho, não é?
Sim.
E nesta questão, quando a Miriam me pediu para ser eu entrevistá-la, e partilhamos, não é, essa ansiedade, não é? Porque também
há muito
nunca...
para dizer, há muito é para dizer, não é? Mas pronto, hoje vamos dar só um cheirinho daquilo que podemos falar e depois no futuro, quem sabe, fazemos mais podcasts só sobre relacionamentos, vamos ver.
Exatamente. Mas hoje temos, acho que uma perspectiva interessante, porque quando tu me pediste para fazer isto, eu pensei, ora bem, o que é que eu vou trazer... não é? Eu não sou mãe, vou estar aqui a falar de parentalidade, mas a verdade é que chegamos à conclusão que faz sentido, porque eu também posso trazer esta perspectiva de filha, não é? E enquanto tu tens a perspectiva já enquanto mãe e também
Sim.
enquanto filha, não é? Então
Sim.
acho que é bom também termos esses dois lados.
Sem dúvida.
Olha, eu reuni aqui algumas questões e a verdade é que eu acho que podemos colocar isto em três esferas diferentes, não é? Dos relacionamentos. Eu diria que temos aqui a esfera entre relacionamento entre irmãos,
uhum.
e é por isso que vamos começar. Depois também relacionamento entre pais e filhos, uhum. e o relacionamento dos filhos com os outros, não é? E como é que nós preparamos isso. Então, a minha primeira pergunta é relacionada então com o relacionamento entre irmãos.
Ok.
Que eu, pronto, achei muita graça isto, quer dizer, graça nem sempre tem, mas lá está, desta perspectiva de filha, percebi muitas vezes que é realmente uma grande questão,
uhum.
E traz aqui muitas componentes, mas aquilo que eu te queria questionar era quais são as melhores estratégias que tu arranjaste ou que até vês noutros pais que gostavas de usar tu, uhum. Para lidar com o conflito entre irmãos.
Ora bem, este tema é um tema que eu gosto muito de falar, relacionamentos, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer, é relacionar-me com as pessoas. Considero-me uma pessoa bastante relacional, não é? Todos nós somos, mas há pessoas mais extrovertidas, introvertidas, portanto é algo que eu analiso muito, penso muito, questiono muito e dou muita importância, que é esta forma diferente de nos relacionarmos e diversidade de relacionamentos que existem. E este relacionamento específico que estás a falar aqui, que é entre filhos, irmãos neste caso, eu confesso que é um tema muito difícil e foi algo que foi mais, é aquilo que foi mais difícil para mim enquanto mãe. Foi quando as minhas filhas nasceram, as duas, não é? E quando eu tinha só a Débora, eu geria bem ali o relacionamento de um para um. Veio a Lia e eu pensava, ah, vai ser ótimo, vai ter uma amiguinha, vão brincar e tal, mas a verdade é que nasce um filho, não é? Cada filho é um, é diferente, e nasce outro filho, então tudo muda porque tu tens que voltar a aprender a relacionar-te com aquele novo ser, porque ele é único, é diferente do filho anterior. E portanto, como pais, só aí o adaptarmos a isso é logo difícil, não é? Mudar o chip, digamos assim. E para mim eu tive uma certa dificuldade porque elas realmente são muito diferentes. E como elas são muito diferentes, como mãe nós queremos ser o mais justas possíveis, queremos não prejudicar nenhuma das duas, não é? Depois temos a nossa própria personalidade, que tem uma certa tendência mais para uma do que para a outra, pela empatia ou pela compreensão mais rápida de certas atitudes, porque são parecidas com a nossa ou não.
Sim, sim.
E portanto há muitas variantes aqui para se validar. Eu acho que este tema é um tema que é importante as mães, os pais se prepararem, porque não muda só a logística e dinâmica familiar em que ficas com mais trabalho, mas é esta predisposição de gerir conflitos, gerir duas pessoas que tu amas muito e também tirares um tempo para cada uma delas porque elas são diferentes. E pronto, e tentares meter isso tudo no teu dia-a-dia é um desafio, mas vale a pena e é algo que temos de ser intencionais a fazer. Quando elas eram mais pequeninas, Eu confesso que eu tentava, se um conselho que eu ouvi que foi muito bom, eu tentava não interferir muito com as birras delas, não é? Com as discussões. Quando eu via assim mais agitação no quarto, tentava não ir lá.
Deixavas que elas gerissem
entre
elas.
Exatamente, tentava, a não ser que a coisa já estivesse a extrapolar, e eu confesso que sou uma pessoa muito sensível aos ruídos e sons muito altos, então tinha que me conter muito para não ir logo apagar o fogo e dizer pronto, o que é que se passa? Mas fui aprendendo que elas tinham que aprender a gerir sozinha, ou seja, desde que não haja sangue no meio, está tudo bem. Elas precisam é de chegar à sua, pronto, resolver a situação juntas. Como pais, não é deixar estar, deixar andar, é ajudá-los a criar ferramentas e estratégias para elas saberem lidar com as diferenças, uhum, e com uma com a outra, saberem se respeitar, a falar uma de cada vez, a tentar encontrar uma solução juntas, a não ser algo que seja de competição, mas seja de cooperação, uhum, perceber que o facto de uma ser rápida, outra ser lenta, não há um certo ou um errado, simplesmente uma é mais rápida do que a outra e está tudo bem, uma é mais desarrumada que a outra, então tem que saber e aceitar que nas coisas que é dela própria, se está desarrumado, tudo bem, que é comum, a outra tem que aprender a arrumar, porque alguém vai usufruir também daquilo. Estou a falar, por exemplo, dos produtos de higiene, não é? Uhum. Tenho uma filha que gosta de arrumar tudo certinho, direitinho, tem outra que deixa em qualquer lado, e eu expliquei, se isto é comum das duas, é preciso deixarem arrumado. Portanto, acho que como pais nós temos que focarmos mais em dar-lhes ferramentas de como gerir, a perceberem que elas são uma equipa e que unidas são mais fortes do que estarem a puxar uma para cada lado. Lá em casa o Marcos até usa uma ilustração que não é muito bonita, mas que é uma imagem de dois burros a puxarem, sabem, cada um para o seu lado, e às vezes é o que acontece connosco nos relacionamentos, é cada um quer puxar para o seu lado e não vamos a lado nenhum, e estamos, uhum, só ali a fazer fincapé. Então ajudá-los que eles podem as duas cooperar e amarem-se, aceitarem-se assim, que está tudo certo. Então é um trabalho de constante lembrança ao coração delas e à memória delas de que precisam se ajustar e que é possível. E eu fazia sempre a pergunta no final de cada uma dizer, argumentar, eu tenho razão e tu tens, e eu perguntava sempre no final, o que é que cada uma de vocês pode fazer diferente a partir de agora? E elas tinham que verbalizar isso. Ok, mãe, eu posso não berrar mais. A outra pode dizer, pronto, eu posso responder mais rápido e não deixar a minha irmã pendurada, por exemplo. Uhum. Então, elas tinham sempre que chegar a uma conclusão por elas, que eu não lhes dissesse. Às vezes dava jeito de dizer assim, pronto, cada uma para o seu lado e acabou. Mas não estamos a ensinar a saberem lidar uma com a outra. Por isso, claro, esta será a grande dica, é ajudar os nossos filhos a ter ferramentas para lidar com o outro e olharem-se como uma equipa e não como uma competição, um confronto, digamos.
Sim,
assim.
Acho que é uma perspectiva extremamente interessante e acho que nunca a tinha tido e estava até a pensar, porque temos falado disso, eu acho que isso é quase uma preparação para o casamento,
sem
por exemplo.
Sem dúvida nenhuma.
Tu estavas a falar, né, e a pensar, ok, isto é este relacionamento entre irmãos, ok, temos aqui, não temos a diferença, porque elas são, no teu caso, duas raparigas, não é? Uhum. Não temos essa diferença entre rapaz e rapariga, mas tudo o resto, de facto, já é este trabalho de equipa, não é? Elas estão, ou devem cooperar para o mesmo e não estar uma contra a outra.
Ah, e deixa só dizer uma coisa, é muito importante, e nós pais termos cuidado em não tomar partido, acho que disse isso no início, não, nós, às vezes nós estamos a ver quem é que tem razão e quem até... Pronto, está a ser prejudicado no fundo, mas tentar que, não interessa ali o que nós achamos, mas sim que eles percebam o que é que têm que fazer diferente, porque é muito fácil nós pais dizermos, mas a tua irmã, ou a tua... Não, é dizer, é ver, ouvir os pontos de vista de cada um e tentar só ajudar para que eles cheguem à solução do problema, do que alguém ganhar com isso, claro, ou terem razão, porque a razão pouco importa, importa é resolverem o problema e a questão que estava ali envolvida, não é?
Exato, a solução não passa, lá está, pela razão.
Exatamente.
E nesta questão, pronto, que eu acho que está inerente também do perdão, não é? Uhum. Porque tem que haver isso, mesmo nas pequenas coisas entre irmãos, desde coisas maiores. O que é que tu ensinas aos teus filhos sobre isso? Ou especificamente, como e quando pedir desculpa, como perdoar? Isso é um assunto que vocês falam intencionalmente?
É um assunto, sem dúvida, é um assunto que nós falamos, porque como mãe eu aprendi que está tudo bem pedir perdão aos nossos filhos. Às vezes nossos pais achamos que pedir desculpa ou pedir perdão vamos perder a autoridade, isso não é verdade. É assim, quando nós pedimos perdão nós estamos a assumir que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, que nós não temos, estamos a aprender também a ser pais e que às vezes erramos, e que errar é humano e que está tudo certo. E ensinar-lhes aquilo que Deus faz connosco, não é? Nós erramos tantas vezes e Deus perdoa-nos e usa de graça para connosco. Então é isto que eu, antes de ensinar às minhas filhas esse conceito, eu tenho que viver esse conceito e tenho que viver isso, porque não há melhor forma de ensinar aos nossos filhos, seja o que for, é, mais do que palavras, é viver isso, é a cara bater com a careta, eles olharem para nós e dizerem, ok, eu já sei o que é o perdão porque os meus pais perdoam-me e pedem perdão, e é assim que nós ensinamos o perdão. Então, eu digo sempre que há um versículo que pronto, está no meu coração, que é, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para que todos os que te invocam. Então, esta ideia, ele perdoa e ele usa de graça para connosco, que às vezes nós temos de usar de graça para com os nossos filhos, porque eles às vezes não arrumam o quarto e não fazem determinadas coisas, não é porque eles estão a querer lutar contra nós, às vezes é porque, pronto, são assim, é uma característica, às vezes é a imaturidade da idade, às vezes é o dia mais tenso. Então pensar, ok, hoje está ao meu alcance ajudar-te, vou arrumar o quarto por ti, porque está tudo certo, tu hoje não estás tão bem assim, então eu vou acolher esse teu sentimento e vou-te ajudar. Então o perdão é algo que se ensina fazendo também, e lembrando que Deus, quando nos perdoa, ele apaga completamente e não vai lá de volta e dizer, ah, lembras-te naquele dia que fizeste isto, então, ah, hoje não sei se vou desculpar ou perdoar. E às vezes nós pais usamos um bocado isso. Ah, não sei se vais, porque há uma semana que andas-te a portar mal. Então, se já perdoamos, já ficou resolvido, não vamos voltar a lembrar dessa questão, está resolvida, pagou, está arrumado. É uma nova oportunidade que nós estamos a dar aos nossos filhos. Então acho que é assim que nós devemos viver, e é isso que eu tento fazer com as minhas filhas também.
Sim, olha, eu acho isso incrível, e lá está, trazendo aqui uma vez mais a minha perspectiva, eu acho que isso foi um dos marcos assim mais importantes na minha infância. Foi de facto, meu pai tinha muito essa facilidade, não é? Porque eu acho que também nem todos temos essa facilidade. Eu acho que já, eu se calhar já não tenho tanto, não sei um dia como é que serei com filhos, mas o meu pai tinha muita facilidade em pedir desculpa. E eu lembro-me que isso foi uma das coisas que mais me marcou, sabes? Quando ele fazia alguma coisa e eu achava, ah, mas ele está a ser tão injusto, e ficava chateada, mas depois ele vinha e dizia-me, filho, olha, desculpa, eu não agi bem. Sim. E eu ficava quase, sabes, de, não, pai, está tudo bem, pronto, já passou. Mas de facto criei ali uma admiração muito grande pelo meu pai por ver essa humildade e perceber, ter essa noção de os pais estão a aprender, os pais não são perfeitos. Sim. E isso muda muito a perspectiva também enquanto filho, né? Então acho que é sem dúvida algo que pode e deve ser aplicado.
Sem dúvida, e dizer também que tentarmos nunca, não é, adormecer sem nos perdoarmos uns aos outros e resolver o assunto, não é? A Bíblia também fala, não é? Para nós todos os dias, eu tento sempre, no final de uma situação, de uma briga, digamos, de um problema, eu tento sempre pedir desculpa, porque, pronto, porque a gente não sabe os momentos a seguir, o que é que vai acontecer, e eu acho que ficar bem marcado nos nossos filhos, que está tudo bem, está tudo certo, é muito importante.
E agora, passando aqui um bocadinho para a esfera de relacionamento entre pais e filhos, que é toda uma outra questão, a pergunta que eu tenho para ti está mais relacionada com a questão de ser mãe, no teu caso, não é? Ou ser pai, mas manter um papel enquanto amiga. Mas aqui temos duas vertentes, não é? E eu gostava que nós pudéssemos falar sobre ambas, que é, como é que tu mantens, tu, ou como é que se mantém o papel de autoridade, porque é necessário, não é? É necessário criar os limites necessários, mas como é que tu mantens este papel de autoridade e de amiga, não é? Enquanto mãe, estás presente, e esta é a primeira questão, não é? E a segunda, eu vou-te deixar depois para tu responderes a tudo livremente, mas como é que também trabalhas este papel de és amiga, mas se calhar ser melhor amiga não é um fator bom a ter em conta, não é? O que é que tu achas sobre isso?
Estás quase a dar a resposta toda, é mesmo isso. Acho que as duas perguntas estão interligadas. É assim, é um assunto delicado, que há diferentes opiniões, não é? E eu, a minha experiência enquanto filha foi de olhar para uma mãe como melhor amiga, porque a minha mãe realmente é a minha melhor amiga, até nos dias de hoje. Porquê? Isto é delicado e ao mesmo tempo fácil de entender. Uma amiga é aquela que nos respeita, é aquela que nos ama como nós somos, é aquela que nos diz as coisas boas e menos boas, é aquela que está lá para nós sempre. Então eu acho que como mães nós podemos ser isso para as nossas filhas. E é isso que eu almejo ser com as minhas filhas. É claro que há o outro lado, não é? Há coisas que as amigas da mesma idade fazem e dizem que, como uma mãe, uma pessoa mais velha, talvez não acompanhe e não compreenda tão bem, e às vezes há o fator vergonha e pouca vontade para se falar com a mãe sobre esses assuntos. Agora, melhor amiga, no conceito de melhor amiga, nós mães podemos ser, porque melhor amiga é aquela que está ali disponível para ouvir, é aquela que perdoa, aquela que exorta, aquela que ama, aquela que se zanga, mas também se alegra, diz a verdade. Então, isso, melhor do que ninguém, a nossa própria mãe, não é? Quem é verdadeiramente mãe, pode realmente sê-lo, se assim trabalhar estas qualidades em si e esta relação e este vínculo. E eu digo vínculo e relação porque, para haver confiança dos filhos nos contarem tudo, tem que haver ambiente em casa e situações propícias para que eles se sintam à vontade para o fazer. E foi isso que a minha mãe construiu comigo. Foi momentos em que era um momento a duas, em que eu podia ser eu própria, falar. E a minha mãe conhecia-me tão bem, e é a situação que eu quero ter com as minhas filhas, que é o género. Eu só dizia, tua mãe, e ela dizia, tu não estás bem. Nesta semana aconteceu isto, para tu veres. Ela disse, tu não estás bem. Não é? Isto é ser uma melhor amiga, isto é ser aquela amiga que ultrapassa tudo. Claro. E se pode ser a nossa mãe, por que não? Por isso eu acho que é uma coisa que nós mães podemos ser, tendo consciência que há coisas que eles não nos vão contar, não é? Porque vão fazer as suas asneiras e não vão contar exatamente como conta uma amiga da mesma idade, que vai compreender melhor por ser da mesma idade. Mas que eles sintam sempre esta vontade de vir de volta e de dizer, eu lembro-me de fazer as minhas asneiras e depois, passados uns dias, chegava a casa e, mãe, olha, não te contei, mas eu fiz isto. Quando eu disse a minha primeira asneira, sim, eu disse, e depois pedi perdão e agora não digo mais. Quando eu disse a minha primeira vez... Eu disse lá na escola que eu sou muito mal, andei 3 dias assim, quase não olhar para os olhos da minha mãe, tu andas estranha, mas nada, e eu depois acabei por lhe dizer, disse, olha mãe, aconteceu isto. Porquê? Porque sentia-me à vontade, não sentia medo nem receio de falar com ela, e é isso que nós temos que trabalhar com os nossos filhos, é isso que eu tento fazer com as minhas filhas, é ter aquele tempo de qualidade em que eu olho nos olhos delas e que falamos sobre o dia, não é só aquelas perguntas, comeste, não comeste, como é que correu, como é que não correu, zangaste com algum amigo, não, é falar com elas, olha, o que é que hoje, como é que foi o teu dia? Começar pelo nosso, olha, hoje o dia foi muito difícil para a mãe porque aconteceu isto, isto e isto, mas também foi muito bom por aquilo e aquilo, e elas têm abertura para falar, sem ser aquela cobrança de, aquela lista de coisas que nós temos que perguntar para saber tudo dos nossos filhos, mas ser uma conversa em que eles sentem à vontade para falar connosco. Então nós, por exemplo, lá em casa temos o hábito de ter esta conversa em família na hora de jantar, por isso é que nunca abdicamos da hora de jantar juntos, e espero que assim continue. Já disse às minhas filhas, mesmo quando elas forem adolescentes, o jantar não podem marcar nada com ninguém, estou a brincar, vou ter que abdicar de alguns jantares, mas isto para dizer que é um tempo em que nós não temos televisão, não temos nada que nos distraia, nem telemóveis, nem nada, porque é um tempo de falar sobre o dia, sobre nós, e de criar estas memórias, estes vínculos, para que seja o lugar seguro para elas falarem e estarem à vontade connosco, e eu almejo que elas olhem para mim como aquela mãe fixe, espero eu, estou a tentar. Ainda continuo com o cabelo comprido, que ajuda, e às vezes compro sapatilhas, portanto é fixe, e também a pessoa que elas podem acima de tudo confiar, porque sabem que têm uma amiga ao lado delas para as apoiar.
Sim,
sem criar os limites, e eu costumo dizer muitas vezes lá em casa, eu sou tua amiga, mas não, ou melhor, não é a tua amiga, sou tua amiga, digo, sou tua amiga, a mãe está aqui para tudo, mas tem que haver respeito, ou seja, há liberdade, mas não há libertinagem, ou seja, tu estás à vontade com a mãe, mas não podes falar como se estivesse a falar com uma amiga da tua idade.
Exato.
E essas coisas vamos...
És amiga, mas não deixas de ser mãe.
Exatamente.
E és mãe antes de ser
antes
amiga.
De ser amiga, se exatamente.
Sim.
É confuso, eu estou os dois num só... Mas é possível conciliar, e é um trabalho que nós temos de estar sempre a tornar claro o que é que nós queremos ver acontecer nessa relação e trabalhar nessa relação a duas, a três e com os nossos filhos todos, individualmente também.
Sim, sim, acho que é bom salientarmos nesta questão de ser, da casa, da família ser um lugar seguro, acho que isso é o principal, não é? E fez muito sentido também ouvir esta questão, uma vez mais, é dar o exemplo, não é? Porque se tu não partilhas, também não podes estar à espera que os teus filhos sintam à vontade para partilhar, não é?
Claro.
E porque nós temos tendência também sempre muito, e isso ainda me foi dito recentemente, nós mais facilmente copiamos... os exemplos que vemos, não é? A nossa família é aquilo que temos mais próximo, então acho que é bom certificarmos de que somos um bom exemplo, mesmo nesta vulnerabilidade que é preciso ter, não é?
Sim,
para que eles possam imitar isso, e acho que isso é bom, sem dúvida, para os relacionamentos. Agora, pensando aqui, se calhar, mais numa questão de, nesta esfera do relacionamento com os outros, eu acho que no tema da parentalidade vemos também a necessidade dos pais ajudarem os filhos a desenvolver competências relacionais. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Ou que competências relacionais é que queres que os teus filhos aprendam?
Olha, assim, há muitas competências que eu quero que elas aprendam, mas a principal é elas perceberem quem elas são. perceberem a sua identidade em Jesus, em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos, então estas competências são adjacentes àquilo, às características que nós queremos ser, não é? Mais como Jesus, desenvolvemos os frutos do Espírito e a desenvolvermos isso na nossa vida. E quando nós temos isso em nós, nós vamos transmitir isso aos outros e vamos também pedir no mínimo isso dos outros. Então, e nós lá está, não somos só, esta questão do exemplo é em casa, mas é transversal em qualquer lugar que tu vais, não é? Tu deves ser e és um modelo, de alguma maneira alguém te está a ver, e tu de alguma maneira influencias os outros na forma como falas, nos teus gostos, na tua maneira de estar, e então é importante tu saberes quem tu és, para que tu possas transmitir aos outros a tua identidade na forma como tu falas, na forma como tu te posicionas, na forma como dás opiniões, nas tuas escolhas. E eu quero que elas sejam essas pessoas, as pessoas que se respeitam, porque se amam acima de tudo, e que respeitam os outros e que amam os outros como Deus nos ensina a amar. Então é um bocado trabalhar essa ideia de... não é tanto esta ideia do comportar-se bem, comportar-se mal, ser bem educado ou ser mal educado, deves falar assim o assado ou deves ter esta postura. Não, é elas entenderem quem elas são, aceitarem-se, perceberem que têm um propósito nesta vida e comportarem-se como tal, como filhas do rei. E então isso vai ser transferível, vai ser visível e os outros vão poder se relacionar com elas e dizer: ah, ok, aqui está esta menina, ou aqui está a Débora, eu sei que com a Débora ela gosta disto, ela acredita naquilo, então eu tenho que também, se eu gosto dela, tenho que saber também estar com ela, respeitá-la, dar importância àquilo que ela também dá valor, não é? Portanto, é mesmo assim, é saber bem quem nós somos para podermos passar isso aos outros. E eu espero que, acima de tudo, elas possam amar os outros, independentemente dos outros poderem lhes dar ou não em troca, porque é a realidade do mundo, não é? É nós darmos sem estarmos à espera de nada, e a realidade do mundo é que consumimos mais uns dos outros e esta coisa do egoísmo, não é? De tu tens que me fazer feliz, ou tu tens que me dar alguma coisa em troca, ou eu preciso, eu necessito disto. Eu queria muito que elas não precisassem disso, não quisessem isso, que o amor que Deus lhes dá fosse suficiente apesar das circunstâncias, apesar dos outros. Então acho que é os valores, as competências que mais nós tentamos desenvolver em casa, é isso, é elas serem filhas do rei e comportarem-se como tal.
Uhum. Acho que seguindo esse caminho não há... pode ser difícil manter-nos nesse caminho, mas não há muito por onde falhar nisso, não é? E estava-me a lembrar, enquanto falavas disso, de uma frase que eu também sempre retive e sempre fez sentido, que é: o que é que Jesus faria? Não. E pensarmos isso em cada situação, não é? E incutirmos isso aos filhos e às pessoas com que nos rodeamos, eu acho que pode ser de facto uma boa estratégia, não é?
Sim. É difícil, é muito difícil nos tempos que correm, porque eles passam mais horas na escola do que em casa e eles deixam-se influenciar inevitavelmente, eles são confrontados com muitas coisas, mas se este trabalho não for feito em casa, dizermos as verdades daquilo que elas são, as promessas de Deus para a vida delas, o propósito que Deus tem para as suas vidas constantemente, é muito difícil lutar contra um mundo que lhes diz tudo o contrário, não é? Que importa é o sucesso, tens que ir atrás dos teus sonhos independentemente de passares por cima da A, B ou C, e então isso não é felicidade, não é o que nós queremos que elas cresçam, aprendam e sintam, porque nem tudo vai estar bem, mas se estiver tudo bem no coração delas, se elas souberem mais uma vez quem elas são, que são amadas independentemente de tudo, isso é o mais importante, porque aí vai estar mais Deus, mais Jesus e menos elas e menos as outras coisas que nos faz sentir necessidade ou assim.
E automaticamente vai transparecer para os outros, né? Porque se elas também com elas, também com os outros. E passam isso. Olha, obrigada por essa perspectiva, acho que realmente é muito importante. E continuando aqui nesta linha também, não é, do que é que elas são, do que as faz feliz, eu gostava de introduzir aqui o conceito que se calhar muitos nunca ouviram falar, se calhar sim, do tanque emocional. Eu confesso que é um conceito que fez toda a diferença para mim, que de facto trouxe algumas respostas para muitas coisas que eu sentia, não é? Então acho que torna-se uma ferramenta muito útil nas nossas vidas, não é? E sobretudo pensando aqui na questão dos relacionamentos, e neste caso em específico entre pais e filhos, acho que realmente pode ser algo muito útil. Queres explicar-nos um pouquinho mais sobre isto?
Sim, sem dúvida. Nós somos um ser emocional, nós temos muitas emoções e acontece muitas coisas na nossa vida, não é? E é importante nós Eu costumo explicar, tenho que emocionar da seguinte forma, é como fosse um investimento. Ou seja, tu investes em muita coisa numa conta bancária e vais colocando dinheiro lá para ficares com uma conta, não é? Poupança, para alguma coisa, que um dia, quando precisares, vais lá buscar. O tanque emocional é assim, é coisas que tu vais colocando lá no teu coração, que é memórias, palavras, vivências, promessas, versículos, idas à igreja, oração, jejum, tempo em família, brincadeiras, jogos, prendas, tudo, vais colocando ali, em cada altura da tua vida, quando as coisas correm menos bem, tu podes ir ali ao tanque, digamos assim, eu costumo às vezes dizer ao copo, não é? E podes ir ali buscar aquilo que tu precisas para lidar com as circunstâncias mais difíceis ou menos fáceis no momento. Uhum. Então, é uma conta, digamos assim, corrente, que tu estás sempre a investir e a colocar lá coisas para que o teu corpo, quando as coisas acontecem menos bem, as tuas emoções, as tuas circunstâncias da vida que uhum. nos ultrapassam, situações menos boas, não é? Casamentos que não correm bem, divórcios, problemas financeiros, bullying na escola, pressão de grupo, uma doença, tudo isso são circunstâncias que acontecem na nossa vida, mas quando nós temos o nosso tanque cheio, é-nos mais fácil lidar com a situação. Ora, quem é que tem a responsabilidade de encher esse banco? Somos cada um de nós na vida da outra pessoa. Somos nós que temos a responsabilidade de encher o tanque no meu marido, da minha filha, dos meus filhos, dos meus amigos, dizendo palavras de encorajamento, tendo vivências com essa pessoa e por aí fora. Aliás, não vai dar tempo para falarmos sobre isso, mas no futuro podemos falar sobre as linguagens do amor, uhum. não é? Quanto mais tu falares da linguagem do amor do teu marido, neste caso da tua filha, dos teus filhos, mais eles vão se sentir amados. Então, mais esse tanque vai estar preenchido e cheio. Então, é importante nós enchermos o tanque emocional da pessoa que nós amamos, as pessoas que nós amamos, para que realmente eles se sintam amados e possam lidar com as situações do dia-a-dia, da vida, não é? De forma mais leve, e mais fácil, digamos assim.
Então, no fundo é um combustível, não é?
É um combustível, exatamente. Então, quanto mais verdades tu colocares lá dentro, não é? No sentido de, mais uma vez, de quem eles são, que são amados, independentemente do que possam fazer, porque há muito esta coisa, não é? Os nossos filhos estão a se portar mal porque não fizeram alguma coisa. Não importa se eles fizeram ou não fizeram, nós amamos independentemente daquilo que eles façam, porque a identidade deles não está naquilo que eles fazem, mas naquilo que eles são. Uhum. Então há que demonstrar isso diariamente, não dá como adquirido, mas dizer, através lá está, das cinco linguagens do amor, não é? Alguns que é com tempo de qualidade, outros é com palavras de afirmação, outros é com ações, outros é com presentes, outros é com o toque, e todos nós precisamos um bocadinho de todos, mas há sempre um que se salienta mais, não é? Uhum. Que se destaca, e esse então nós devemos estar sempre ali a encher constantemente, de forma intencional, diariamente, com pequenas coisas, não dá muito trabalho e é até prazeroso, porque é a pessoa que nós amamos e por isso vale a pena nós irmos enchendo o tanque emocional da outra pessoa e nós próprios também enchermos o nosso tanque emocional, uhum. também é possível, que é também irmos alimentando das verdades que nós sabemos e fazendo coisas que nós somos bons, para o qual nós somos bons, e lendo a palavra de Deus que está cheia de palavras de conforto e que acolhe os nossos sentimentos e transforma em algo muito bom e não em algo menos bom, uhum. porque às vezes nós não conseguimos ver coisas boas, mas Deus tem este poder de transformar algo menos bom em algo muito bom e até usar isso para aquilo que Ele pretende em determinada altura da nossa vida e até para abençoar outras pessoas.
Uhum. Isto é sem dúvida um conceito transformador e eu acho que a palavra que devemos reter aqui, para mim tornou-se a minha palavra-chave, é intencionalidade, não é? Porque uhum. temos é muito interessante nós conhecermos isto e praticarmos isto, mas de facto se não formos intencionais é algo que não acontece naturalmente. Sim. Ou dificilmente irá acontecer uhum. naturalmente. Então acho que sem dúvida pode fazer diferença e a pergunta que eu tinha aqui para ti a seguir é como é que podemos usar esse conceito para aprofundar o relacionamento com os filhos, mas já meio que foi respondido, não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas...
Não, acho que já disse tudo, não é? Que é tentarmos manter relacionamentos saudáveis, passando tempo com os nossos filhos, a descobrir a linguagem de amor deles e criando estes momentos para que eles tenham o seu depósito bem cheinho, não é? Uhum. Bem fortalecido, para os momentos menos bons e também para os momentos bons eles se lembrarem e serem gratos daquilo que eles têm e daquilo que eles são, e que também é algo que é muito importante hoje em dia, ajudar as pessoas a serem gratas e a serem agradecidas, por uhum. isso sem dúvida que
naturalmente
é um conceito de intencionalidade todos os dias e todos podemos fazer isso de forma muito simples e que faz toda a diferença nos nossos relacionamentos.
Uhum. E naturalmente vai aprofundá-los, não é? E aqui eu tenho uma frase para ti que eu gostava que tu me falasses sobre ela, que diz: o nosso objetivo não é ter filhos felizes, mas filhos saudáveis. O que é que tu achas que a palavra saudáveis quer dizer neste contexto em específico? O que é que nos tens a dizer sobre isso?
Saudáveis é filhos que sejam felizes, que se sintam bem com eles, é pessoas realizadas não na quantidade de coisas que podem saber fazer, mas naquilo que elas podem fazer na vida dos outros, serem realmente bênção na vida de outras pessoas. Quando eu penso em saudável, é aquele tipo de relação, de saberem qual é a missão deles aqui na Terra, qual é o propósito, e viverem para isso, viverem a vida como tivessem com a eternidade. Então, quando é assim, todas as circunstâncias menos boas, não é? E os dilemas e as dúvidas, eles vão ser pôr numa perspectiva de: ok, isto é passageiro, estou aqui, mas não faço parte deste mundo, mas tenho uma missão, que é ser sal e luz, é poder amar o próximo, ajudar o próximo, levar, tornar Jesus conhecido, poder partilhar a minha fé e crescer na minha fé, obedecer a Deus e saber que Ele está sempre lá comigo, independentemente de tudo. Então acho que isso vai ser saudável, porque vai lhe dar sempre uma perspectiva real do que é a vida, segura, de que, e que como mãe, não é, cristã que sou, não há nada mais seguro do que este relacionamento com Deus. Então, para mim, ter filhos saudáveis, uma vida saudável, não é eles estarem sempre felizes e alegres com tudo que têm, mas dizerem: ok, não está a correr bem, mas eu não estou sozinho, Deus está comigo. Uhum. E se eu estou a passar por isto, é porque Deus quer fazer algo com a minha vida. Então está tudo bem, eu vou confiar, vou aceitar, vou obedecer.
Há um propósito.
Há um propósito, uhum. Não é? E serem luz, porque realmente onde há trevas eu quero que elas sejam a paz, onde não há alegria, onde há tristeza eu quero que elas sejam a alegria. Então é saudável, é isso, é mesmo que tu não sintas isso tudo, tu és isso tudo, porque uhum. tu vives isso e porque sabes que Deus está em ti. Então eu espero estar a fazer esse trabalho agora, que deve-se começar desde a realidade, desde pequeninos, a passar esta ideia, não é, de uma relação saudável e de filhos saudáveis neste sentido, de terem Jesus no centro na sua vida, desde a realidade. Porque mais tarde é mais complicado, vão criando muito mais vícios, não é? Muito mais ideias pré-feitas e pré-concebidas. E quanto mais cedo nós começarmos, já ainda no ventre, não é? Dos nossos filhos, no nosso ventre, e orarmos por eles de forma, até mesmo em relação ao futuro marido, o meu marido vai ver isto e vai dizer para nós cortarmos esta parte, mas mesmo em relação ao futuro marido, já estarmos a orar por isso, acho que é muito, muito importante colocar nas mãos de Deus.
Sim, acho, eu ia dizer isso, acho que no fundo é mesmo isso, né? Tudo o que deixarmos nas mãos de Deus, podemos confiar que Ele vai cuidar, e certamente isto acontecerá também com os filhos, e acho que levamos aqui lições super importantes. Eu pelo menos já vou anotando aqui para uma futura experiência, acho que é muito bom. E estamos quase a terminar, mas antes eu gostava de te pedir uma coisinha diferente, se calhar aqui mais um testemunho pessoal. No contexto da vossa família, e gostava de saber, porque já vimos que isso é importante, não é? Criar boas memórias, bons tempos com os nossos filhos, com a nossa família, e gostava, se pudesses partilhar connosco, o que é que a vossa família faz para se divertirem juntos. E, antes de responderes, gostava que isto servisse também como incentivo, não é? Uhum. Para os pais que nos possam estar a ouvir serem também intencionais e criarem este tempo juntos, se ainda não têm, ou cuidar deste tempo de uma forma mais intencional.
Sim, olha, nós fazemos muita coisa juntos. Por acaso, nós somos uma família que gostamos mesmo muito de estar juntos. Com a pandemia pudemos ver que não nos fartamos uns aos outros. A casa não é muito grande e tivemos que fazer algumas adaptações, mas foi divertido essa fase de adaptação e descobrir que realmente nós gostamos da companhia uns dos outros, gostamos de falar, nos rir, de chorar, brincar e também muitas vezes nos zangarmos, também faz parte.
Faz parte.
Então uma das coisas é, nós durante muitos anos tínhamos um sofá muito pequenino, que cabia muito bem, eu e o Marcos, mas depois quando as filhas chegaram e quando eram pequeninas cabiam, depois passou a ser muito difícil. Então, graças a Deus, nós adquirimos um chaise longue, eu gosto sempre de me orgulhar disto, porque é o nosso sítio, é aquele sítio em que nós nos deitamos, não é, no sofá, e que temos aquele momento em que nos podemos tocar, estar juntos, cheirar uns aos outros, estarmos juntinhos com a mantinha, quando é tempo de inverno, quando não é a comer gelado, sem sujar o sofá, atenção.
É importante, é importante. É importante.
Mas sujarem está tudo certo, está para limpar, que eu já escolhi um sofá que desse para limpar rápido.
Mas também é uma boa dica aqui para os pais.
Exato, sermos práticos e funcionais, baixar bem as expectativas que a casa vai estar sempre arrumada e está tudo bem, há prioridades e a prioridade é tempo uns com os outros. E esta ideia de vermos vídeos, vermos filmes juntos, gostamos muito de andar de bicicleta, gostamos muito de viajar, de conhecer sítios novos, todos nós gostamos de ter uma malinha na mão e ir por aí fora, somos muito aventureiros neste sentido, não dá para viajar assim tanto, mas graças a Deus já temos feito muitas viagens juntos, é muito bom, gostamos de fazer noites de jogos, divertimos muito com jogos, e gostamos muito também de ter um tempo a ler a Bíblia. E cada um de nós normalmente é alguém que dirige o tempo profissional e quando são as minhas filhas é mesmo muito bom porque são elas que preparam, que transmitem. Isto também foi com a pandemia que ganhou muita força e por isso acho que a dica que eu posso deixar é cada família é uma família, tem os seus hábitos e gostos diferentes, é descobrirem aquilo que vos une mais, descobrirem quais são os gostos de cada um. Às vezes, por exemplo, só para dizer, nós temos noites de jogos, mas nem todos os quatro gostamos assim tanto de jogos. Há dois de nós que gostam muito, os outros dois nem tanto, mas lá está, nós fazemos isso uns pelos outros, porque nos amamos, então por que não fazer uma noite de jogos sabendo que o pai e uma das manas gostam muito, por exemplo. Mas por exemplo, eu gosto muito de dançar e há outros dois que não gostam tanto de dançar, então há noites que nós dançamos muito por causa da mana e da mãe que gostam de dançar, então sermos flexíveis a fazer coisas que não gostamos tanto, mas que sabemos que é importante para o outro e conhecermos bem os nossos gostos e encontrar coisas comuns. Há famílias que é cozinhar, por exemplo, não é o nosso caso, mas há famílias que gostam muito, mas lá está, andar de bicicleta, viajar, jogos, ver séries e lermos juntos é algo que, e dançar, é algo que realmente nos torna muito próximos e que eu não abdico e que aprendi com a pandemia, que por exemplo os sábados tinha que ter um bocadinho disso, nem sempre acontece, porque pronto, temos cursos de casais e assim, passo a publicidade, mas
mas é bom planear,
mas é bom planear e esperarmos por esse momento, porque é sempre muito bom.
Sim, isso é outra coisa que nós também, lá está, no curso de casais aprendemos, ressalvo, mas também estava a pensar aqui, no contexto de pais e filhos, este planear o tempo, sermos intencionais a planear. Sim. E a dedicar este tempo específico, porque com a correria do dia-a-dia, deduzo que seja, não é? É super difícil encaixar esse tempo, mas é necessário, e também este exercício de facto de, ok, não é tanto o que nos apetece, mas nós vamos fazer pelo outro e se calhar acabam todos a divertir-se, deduzo que seja isso a maior parte das vezes, e é bom. E salientar só uma coisa que eu sinto, lá está, enquanto filha, que também é importante, esta questão de se estão.
100%.
Pais e filhos, não é? Porque acho que todos nós temos as nossas distrações e é fácil agora com os telemóveis e tudo, mas se estamos naquele momento, então focarmos e usufruirmos dele, permitirmos também usufruir, então acho que isso é muito bom.
Não, e fechaste com chave de ouro, porque acho que isso é um dos melhores conselhos que podemos dar, é estarmos 100% focados no outro e não deixarmos que nada nos distraia, que é tão fácil hoje em dia, como disseste, telemóvel, e portanto tempo de qualidade, nem que seja 5 minutos, depois vai garantir o relacionamento ficar melhor nas próximas 3 horas, quando nós damos 5 minutos às vezes aos nossos filhos, 10 ao marido, o que for, ou 20 àquela amiga, ou ao contrário, não importa os números, mas que sejam de qualidade, e quando é de qualidade nós ganhamos tempo, porque a relação vai ficar muito mais fluida, muito mais fácil, muito melhor. Sem dúvida.
Ora, Miriam, muito obrigada pela
obrigada
tua partilha,
eu.
Pelas anotações que podemos levar daqui para
Sem
a vida.
Dúvida.
E dizer-vos também que este, então, é um dos 3 temas que nos faltavam,
exatamente.
Certo?
Faltam-nos
temos mais dois.
Exatamente.
É, e foi então com a Miriam, que é aqui da casa, e teremos mais dois que serão também com o pessoal da casa, que não vou revelar já para mantermos aqui o elemento de surpresa, mas continuem a acompanhar-nos e vão ser certamente temas muito interessantes.
Sem dúvida. Obrigada pela oportunidade. Sigam as nossas redes sociais, sim, os nossos podcasts e tudo mais. E obrigada, Doris. Acho que dirigiste muito bem. Portanto, a próxima invertemos os papéis e faço as tuas perguntas. Está
ok,
bem?
Vamos pensar.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Tchau, tchau.